E tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre hipercortisolismo, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, falando um pouquinho mais sobre o tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree. Clique nesse e depois clique no Live Pix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, o hipercortisolismo está totalmente relacionado a um eixo. Eixo esse que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. A gente sabe que o hipotálamo vai produzir um hormônio chamado CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Consequentemente, a hipófise anterior, também chamada de adenohipófise, vai produzir outro hormônio, que é o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH, por sua vez, vai estimular a adrenal a produzir cortisol, mas especificamente uma parte da adrenal, porque a gente sabe que a adrenal ela é dividida em medula e córtex. O córtex é subdividido em zonas. Zona mais externa é a zona glomerulosa, responsável por produzir aldosterona. Zona intermediária é também chamada de zona fasciculada, responsável por produzir o nosso cortisol, o assunto do nosso dia. Enquanto que a zona mais interna é a zona reticulada, que é responsável por produzir androgênios fracos, como o DHEA. A gente sabe disso. Lucas, certo, adorei. Você me contou no último episódio sobre como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa patologia. Lembra que a gente tem que fazer aquele diagnóstico por meio do hipercortisolismo? Tem que ter dois dos três exames do hipercortisolismo positivo, seja o cortisol salivar noturno, seja o cortisol livre urinário, ou seja o teste da supressão com dexametasona 1 mg. Tem que ter dois desses três para ser positivo esse hipercortisolismo. E depois a gente tem que pensar na etiologia. Se é uma etiologia primária, se é um problema da glândula, ou se é um problema mais superior, se é um problema para cima do eixo. Se for um problema mais baixo, ou seja, um problema da glândula, o que a gente tem que pensar é fazendo uma tomografia. A gente tem que fazer uma tomografia, por exemplo, para a gente dar uma observada nessa glândula, tomografia o contraste. Se for um problema mais alto, uma ressonância magnética de célula túrica. Sem esquecer, claro, de dosar o ACTH. Afinal, se o ACTH tiver suprimido, fala a favor de origem adrenal, uma origem primária. Se o ACTH tiver elevado, fala a favor de uma origem hipofisária ou até de uma questão ectópica produtora desse ACTH. Certo, Lucas? Eu quero tratar. Vamos tratar então o hipercortisolismo. Vamos tratar primeiro o hipercortisolismo primário? Vamos. Pensar em hipercortisolismo primário é pensar num problema relacionado à glândula. A sua adrenal está produzindo cortisol demais. Então, se a gente tem um problema na adrenal, o nosso tratamento é uma adrenalectomia. Exatamente. O raciocínio é semelhante ao feocromocitoma. O hipercortisolismo primário, o tratamento ele é definitivo por meio de adrenalectomia laparoscópica unilateral em casos de adenoma. Já a adrenalectomia aberta vai ser para casos de carcinoma, em que você necessite também de fazer uma linfadenectomia, tirar os linfonodos da região. Pensar então em tratamento de hipercortisolismo primário, o tratamento é definitivo e se dá por meio de uma adrenalectomia. A adrenalectomia é o tratamento do hipercortisolismo primário. Ah, Lucas, se for então um adenoma, eu faço por via laparoscópica, unilateral, se for de um lado, claro. E se for uma adrenalectomia aberta, vai ser em razão mais de casos de um hipercortisolismo relacionado a um carcinoma. Aqui também é necessário fazer uma linfadenectomia. Beleza, tranquilo. Tem um segmento pós-operatório? Tem um segmento pós-operatório. Tem que fazer uma reposição de glicocorticoide de forma temporada, ofertar para o paciente hidrocortisona 15 a 25 mg por dia em doses divididas, e depois vai fazendo um desmame gradual em torno de 6 a 12 meses. 12 meses, beleza? Tranquilo? Mas então pensar em hipercortisolismo primário é pensar necessariamente em tratar com adrenalectomia. Certo? Tranquilo? Sossegado, né? Lucas, e no caso de hipercortisolismo secundário, que é aquele famoso adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH? O que eu tenho que pensar? Que é a famosa doença de Cushing. O que eu tenho que pensar? A gente tem que pensar em tratar também. O tratamento de primeira linha se dá por meio da ressecção transesfenoidal endoscópica. Então, o tratamento de primeira linha desse hipercortisolismo secundário, em especial falando da doença de Cushing, que é aquele adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH, temos que pensar como primeira linha, teremos o tratamento por meio da ressecção transesfenoidal endoscópica. Resecção transesfenoidal endoscópica. A taxa de cura gira em torno de 70% a 90% em casos de microadenomas, enquanto que gira em torno de 50% a 70% em casos de macroadenomas. Mas, pensou então nessa questão de doença de Cushing, o nosso tratamento se dá por meio da resecção transesfenoidal endoscópica. Beleza, tranquilo. Lucas, me conta um pouquinho, tratamento medicamentoso, tem indicação? Tem indicação para tratamento preparo cirúrgico, para recidivas, para paciente tem contraindicação cirúrgica, mas é uma coisa menos feita. Mas a gente tem opção? Tem opção. Tem os inibidores da esteroidogênese, que a gente pode utilizar, por exemplo, o cetoconazol, numa dose de 400 a 1.200 mg por dia. O mecanismo é por meio de uma inibição do citocromo P450. Ele vai acabar mexendo lá na 17-alfa-hidroxilase e na 11-beta-hidroxilase. Os efeitos colaterais do tratamento com cetoconazol é a hepatotoxicidade, a ginecomastia, o caso de impotência, e tem limitações. O uso ele é meio limitado na prática atual. A gente pode fazer essa questão do cetoconazol? Pode, mas não é tão legal assim, né? Vai ter essa questão dessa hepatotoxicidade. Então, você pega, por exemplo, um paciente que já é alcoólatra, pensa em fazer cetoconazol, dá uma dificuldade grande, sabe? Tem essa questão de ginecomastia, tem essa questão da impotência em si. Então, pensar em tratamento medicamentoso não é a nossa primeira linha, mas pode ser lançado mão. Como, por exemplo, no caso do cetoconazol, temos também outras medicações. Tem medicações que são mencionadas também, como é o caso da metirapona. Essa metirapona, ela não está disponível no Brasil, mas ela é mencionada em algumas literaturas, assim como o caso da mitotano, que é especialmente para casos de carcinoma adrenocortical. A gente pode também ser mencionado em relação a isso. Beleza, tranquilo. Por fim, outra coisa que é mencionada seria outra medicação, que seria o caso da mifepristona. E esse também vai servir para indicar um controle da hiperglicemia no Cushing. A mifepristona, que vai ser numa dose de 300 a 1.200 mg por dia, é indicado para o controle da hiperglicemia em Cushing. Beleza, tranquilo, sossegado. Em relação ao tratamento do hipercortisolismo, é isso que eu queria falar com você. E eu recordo para você: hipercortisolismo primário, adrenalectomia; hipercortisolismo secundário, ressecção transesfenoidal. Existe uma alternativa? Existe uma alternativa que pode ser realizada, que é o caso de algumas medicações, como o caso do cetoconazol, que vai inibir a citocromo P450. Isso, consequentemente, inibe cortisol e mais várias outras coisas. Mas tem muito efeito colateral e na prática não se faz muito. Certo? Tranquilo? Lucas, beleza. Então, em relação ao tratamento de hipercortisolismo, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e depois clique em LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Um grandioso beijo no seu coração. Fique bem. Valeu. Falou. E fui.